Estamos de volta com mais um Podiceia, o podcast do Odisseia. E dessa vez vamos fazer um podcast especial para falar de quem já foi, para falar de quem partiu para uma melhor, para um plano superior, foi dessa para uma outra, quem bateu as botas, quem está enterrado a 7 pés do chão. Vamos falar de quem morreu em 2020. Vai ser um podcast fúnebre, in memoriam, sobre as personalidades de 2020 que deixaram a gente na saudade, que deixaram sua contribuição aqui durante sua vida e agora vai curtir a sua vida após a morte, aí dependendo para onde a pessoa vai, né? Também porque de repente, se a pessoa não for muito boa, ela vai para um lugar aí que a gente só vai saber se encontrar ela lá quando a gente morrer. Então, o meu conselho para vocês é não morram.
Rapaz, de tradução.
O quê?
E a gente vai falar um pouquinho dessas personalidades aqui e vamos fazer esse podcast in memoriam sobre dessas personalidades de 2020. O meu nome é Felipe Hoffman e o vento levou Olivia de Havilland.
Caraca, profundo. Essa foi.
Esse é o problema, né? A gente fazer piada com gente que morreu é um problema, porque, pô, a pessoa morreu, cara. Humor e piadas.
Meu nome é Flávio e eu estou aqui em memória das pessoas que eu não quero mais ser amigos depois da pandemia.
Tem uns amigos que morreu pra mim. Deixei de seguir tudo aí, tem ex-chefe, tem um monte de
coisa. Vamos entregar hoje nesse programa, hein?
Vamos entregar pra Deus as almas que já foram.
Eu sou o Thiago Cinéfilo e no céu tem pão e morreu.
Meu Deus.
Didi Mocó. Fugo Renato Aragão.
Renato Aragão, que ainda tá vivo, né?
Tá,
não
tá
vamos matar vivo, que nem Eder Joffre.
Esperamos que nesse podcast, Hoffman, você não mate ninguém que esteja vivo, né? Você tem ali essa. Por exemplo, tem pessoas que ainda estão no hospital, por favor, não fale delas.
É.
Ufa.
A gente vai falar das pessoas internadas.
É.
Marieta Severo saiu do hospital.
Em quase memória. Bom, começando esse podcast, vamos falar de uma das personalidades que eu mais senti a morte em 2020, que foi o Kobe Bryant.
Porra,
ele morreu em fevereiro, vítima de um acidente de helicóptero. Ele e a Didi, né, sua filha, foi uma grande perda pro esporte. E principalmente no ano que a gente teve o basquete muito em alta, por conta, primeiro do documentário que teve na Netflix com o Michael Jordan, que voltou a dar um destaque pro basquete, né? E também por conta das finais da NBA, que foi ali no final de setembro, outubro ali, e por conta da pandemia, ficou muito em evidência, né? Era um dos poucos eventos esportivos que estava tendo competição ali em fase final, e a NBA voltou a ter uma audiência muito grande, e foi destaque de novo, né? Então o Kobe Bryant foi também destaque por conta do Lakers ter sido campeão ali com o LeBron James e tal, e o Kobe Bryant ele foi uma peça muito importante para essa reconstrução do Lakers de um tempo para cá, para montar esse time, e não pôde ver de novo seu time ser campeão depois de alguns anos, né? Então ele estava lá na última vez que o Lakers foi campeão, e agora ele não pôde ver o time dele ser campeão novamente. Eu senti muito, porque eu comecei a gostar de basquete, eu comecei a acompanhar mais por conta do Kobe Bryant, era o astro que tinha ali, assim, ó, veio pós Michael Jordan, era uma lenda, é uma lenda. E tem duas camisas aposentadas lá no Lakers, né? A 8 e a 24. E faleceu num acidente besta, num helicóptero caindo, assim como o Boechat, por exemplo. O helicóptero caiu e ele acabou falecendo.
Apesar de não ser muito ligado no basquete, eu acho que foi uma perda que todo mundo sentiu, assim. Foi logo no início, né, do ano, no comecinho do ano. E, cara, é um ídolo, né, do esporte, assim como tantos outros que a gente vai citar aqui. É uma grande perda. Eu conheci mais pelo documentário que teve no Oscar, né? Que ele foi indicado, inclusive, e levou o Oscar. Né?
Ganhou o Oscar.
Ele ganhou.
O curto animado.
Inclusive, é ele o diretor do A Caminho da Lua, que é o filme da Netflix que saiu esse ano.
Kobe Bryant?
É, o documentário é dos dois. A animação que ganhou o Oscar. Os dois ganharam o Oscar.
Ah, tá. Achei que Kobe Bryant tinha dirigido o Caminho da Lua.
Ficou parecendo.
Teria teria sido A Caminho do Além. Então,
meu Deus.
Nossa! Meu Deus!
Pesado, pesado.
E vamos marcar que é aqui que começou. Esse foi o momento em que o Thiago pegou um podcast em memória e transformou num podcast sobre a nós.
Não,
a gente jogar tudo fora.
Eu não quero transformar esse podcast num podcast de anões.
E morreu.
Outra personalidade também que, do esporte que acabou falecendo agora, já recente, foi o Maradona, né? Depois de lutar aí contra alguns problemas na cabeça, ele foi operado e teve uma parada cardíaca recentemente. Acabou falecendo, e foi uma comoção geral na Argentina. Maradona aí, que é um, talvez, por muita gente, é o maior de todos os tempos, né? Enquanto jogador de futebol. Mas assim, a gente vai passar por uma lista de personalidades que faleceram internacionalmente, né? Na verdade, quando você falece, é para o mundo inteiro, né? Mas personalidades internacionais que morreram.
Não,
e personalidades brasileiras que também morreram.
Pô, personalidades brasileiras teve, a gente teve uma grande perda que até a gente citou. Eu não acredito em nada que vai sair na segunda. Já saiu segunda-feira passada, já. Eu esqueci que esse programa vai lá na semana seguinte.
Que aqui tem planejamento.
A gente fez um bloco inteiro homenageando o José Mujica Marins, o
Zé do Caixão,
que nos deixou esse ano também.
É verdade.
E lá no Eu Não Acredito em Nada, semana passada, nós falamos muito dele, dessa personalidade incrível. Infelizmente nos deixou. O Eu Não Acredito em Nada não ia existir se não fosse José Mujica Marins e toda a sua influência, né?
Sim, à meia-noite eu vou levar a sua alma.
E como ele faleceu em fevereiro, ele entra um pouco meio que naquele negócio que a gente tava falando dos filmes, que o ano foi tão bizarro que eu só me toquei que ele morreu esse ano e eu fui pesquisar aqui agora pra ver qual era o mês, porque pra mim era ano passado. Pra mim, ele tinha real falecido em 2019. Tipo, o ano passou de um jeito tão estranho.
Sim.
Que janeiro e fevereiro parecem 2019 e a partir de março é outro ano. Tipo, mas foi realmente esse ano. Foi uma perda bem grande. Pré-Covid.
Em função da pandemia, a gente teve ficado em casa, né, e tal. E aí parece que de março a outubro foi só um fim de semana. E foi isso. E o ano passou, de repente, e a gente tá a, sei lá, 10 dias do ano novo. Sabe, isso que é... É bizarro, 2021 tá chegando e março é daqui a 3 meses.
Quando esse podcast sair, a gente vai estar 3 dias.
Já vai estar aí, já passou Natal, você já reuniu com a sua família, já levou Covid pra sua família, já levou pra outra.
Caralho.
E morreu.
Outra personalidade internacional que faleceu esse ano foi o Sean Connery, nosso eterno 007. Faleceu aí há alguns meses também e deixou também sua marca no cinema mundial, como vários atores aqui que a gente fez a nossa listinha, que também faleceram em 2020.
Sean Connery que morreu de desgosto, né, por ter feito A Liga Extraordinária. Só que esse desgosto demorou um tempinho, né, porque A Liga Extraordinária é de 2003, faleceu agora em 2020, então durou aí 17 anos.
Morreu de desgosto nada, ele tava tranquilão lá no Caribe, numa casa gigante, jogando golfe com a galera, até 90 anos de idade. Porra. Se fosse eu, pra eu terminar minha vida assim, eu fazia 5 Ligas Extraordinárias, assim, de
morreu porra. Feliz, cara, morreu tranquilo, assim.
Pô, mano, 90 anos, não sofreu, não foi de doença, não foi de Covid. Ele tava só lá de boa, no Caribe, gastando dinheiro.
Morreu
dele.
Porque chegou a hora dele.
Exato. Foi talvez a morte mais tranquila dessa, de várias que a gente vai falar. É possível que a dele tenha sido a mais tranquila, mais de boa.
É verdade. Morreu dormindo, né? Ou dormiu morrendo,
sim,
como diz meu pai.
O Sean Connery, ele não fez só 007, né? Sim, é pra fazer uma homenagem, ele fez várias outras coisas. Inclusive, eu acho que o Sean Connery vai ser o ator que eu mais vou ver filme nesse ano, porque aí depois que ele faleceu, eu revi todos os 007 dele e tô assistindo outros que tem disponíveis nos streamings. E
tem que ver Highlander, Highlander
é bom. Eu acho que eu não vou rever Highlander esse ano ainda, não vai dar tempo, mas talvez ano que vem. Mas, porque, ó, tem Os Intocáveis, que é um puta de um filmaço irado sobre Al Capone. Ele tem vários filmes.
Al Capone!
Vê se te emenda, já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda. Raul Seixas, que também já morreu, não em 2020, mas já tem um tempo aí. Outro Outro ator que também faleceu, e esse pegou todo mundo de surpresa, porque a gente não sabia, foi o Chadwick Boseman, que tá agora também fazendo um sucesso danado com a voz suprema do blues da Netflix.
Wakanda Forever.
Extremamente cotado ao Oscar, póstumo por esse filme. E é o nosso também eterno Pantera Negra.
Fora. E a Marvel vai homenageá-lo, né? Não substituindo...
Exato.
Não substituindo o ator, no caso. O manto vai passar pra outra pessoa, mas não vai substituir o ator.
Talvez vai passar pra alguém que é anti-vacina, que é uma pena, mas sim. Mas vai passar. Nem tudo tem como ser perfeito, né, gente? Mas é legal, tipo, você fala, por exemplo, do Sean Connery, como a gente falou, o Sean Connery morreu tranquilo, o Chadwick, ele não teve, né? Ele teve um final de vida bem difícil. Ele sofreu muito, e ele sofreu escondendo isso, né? Tipo, ninguém ficou sabendo. Inclusive, o Denzel Washington, agora que ele tá promovendo a voz suprema do blues, né? O Denzel Washington, ele é produtor do filme. E ele falou que ele teve várias conversas com o Chadwick. Inclusive, saiu um documentário sobre os bastidores da Voz Suprema na Netflix, saiu junto. É um documentáriozinho de making-off de meia hora, e eles têm um pedacinho que eles falam sobre o Chadwick também. Porque eles tiveram aquele momento com eles e nenhum deles sabia que ele estava com câncer, né? Que ele estava mal e que ele estava bem, bem próximo de falecer, então... Pegou todo mundo muito desprevenido, inclusive quem tinha, tipo, acabado de trabalhar com o cara.
A gente até tava comentando na rádio, né, Flávio, que ele tava com uma aparência mais magra também, né? Mas a gente não sabia que era por conta da doença, achava que seria por conta do personagem dele no filme, né? Mas se você comparar os Chadwicks entre os filmes, ele tava bem mais magro.
Sim, ele falou em uma entrevista, em alguma última aparição que ele fez, acho que foi janeiro ou fevereiro, teve algum evento, né? Ao vivo, e ele passou no tapete vermelho, e perguntaram isso pra ele, ele falou que era pra um papel. Só que aí o que a gente tava falando, né, talvez tenha, assim, ligação com o papel, porque se não tivesse ligação com o papel, algo relacionado ao papel, os produtores teriam se perguntado também, né, então ninguém perguntou, então meio que, acho que acabou juntando o papel ser de alguém mais magro, de alguém mais esguio, e não parrudo igual ele tava quando ele fez Pantera Negra,
Ricardo,
né?
Parrudo.
Sim.
Com esse final, né, de vida dele, eu acho que encontrou...
Ao mesmo tempo, é um cara que se esforçava muito, né? Porque ele descobriu a doença em 2017, né? Em 2016, 2017. Então, tipo, ele gravou Pantera Negra, né, com todo aquele esforço físico, gravou Guerra Civil, logo ali depois de Guerra Civil, né, que ele descobriu.
Gravou os outros dois Vingadores.
Os dois Vingadores.
Guerra Infinita e Ultimato.
Exato. Então, sim. Tipo, e com vigor físico incrível. Assim.
Eu assisti 21 Pontes, é o nome do filme. Que é um filme de perseguição policial e tal, e exige muito do físico.
21 Bridges.
E ele tá...
Eu acho que em português o nome não é esse, não.
É 21
não
quadras.
Não foi traduzido pra 21 assim. Pontes, mas é esse assim. Filme mesmo.
É
alguma coisa assim.
É. 21 Bridges.
Alguma coisa assim. Não sei o que. Eu acho que é alguma coisa saída. Alguma coisa assim. Eu não lembro.
Nova York sem saída? Ah, pô.
Alguma coisa do tipo, né? Alguma coisa do tipo.
É algum nome genérico de filme policial que um dia vai passar no
Sim,
filme.
E assim, é a cara do filme do Supercine mesmo. Quando eu tava assistindo, eu falei, meu Deus.
Crime sem saída.
Crime sem saída, exatamente.
Exatamente, isso aí. E é um filme de detetive, perseguição policial, e ele tava também fazendo o personagem principal e sendo muito exigido fisicamente, né? E não aparentava estar doente. Enfim, foi um guerreiro até as suas últimas
horas. No A Voz Suprema, ele não é tão exigido fisicamente, né? Mas ele, por exemplo, ele passando por isso tudo, eles falam no documentário como ele pediu, tipo, gráficos de trompete. Então ele aprendeu a tocar trompete, sabe? Tipo, que é uma parada que não é fácil, sabe? Tipo, aprender a tocar um instrumento do zero.
Acho foda isso.
É muito difícil. E o cara, ele tava passando por aquilo tudo. Você pensa tudo que passava na cabeça dele. Todo o sofrimento de tratamento, de tudo mais, né? Além da angústia de você conviver com uma doença, né? Não só a parte física, também a parte mental. E mesmo assim o cara fala, não, eu tô nesse papel. Eu vou aprender a tocar trompete e eu vou fazer o melhor trabalho possível, sabe? Ele entrega uma parada muito foda. Tanto que ele merece muito, porque... Eu não conheci o material, né? A Viola Davis parecia ser a protagonista do filme, só que ela não é. É ele que tem, tipo, total destaque. Ele aparece muito mais do que ela, inclusive. E ele toma conta do papel. Tipo, ele fala, cara, eu vou fazer o meu melhor trabalho. Que, na verdade, esse era o mantra dele em tudo, né? Ele falou, cara, eu não quero que as pessoas saibam que eu vou morrer, mas eu vou deixar um legado foda. Eu vou dar o meu máximo em todos os papéis que eu pegar. Seja o filme genérico policial, que não é o melhor filme do mundo, mas que ele manda muito bem. Seja Vingadores ou seja um filme digno de Oscar, né?
e morreu.
É, aproveitando que a gente está em nosso ponto de música, né? Ed Van Halen, o lendário guitarrista da banda Van Halen, também faleceu em 2020. Né? Quem está ligado em música sabe que foi uma perda enorme. O Van Halen marcou uma época ali de roqueiros do cabelo grande que usavam drogas, né? Que aí depois que ficam velhos, continuam com o cabelo grande e usando drogas, que mais perdem aquela virilidade da juventude.
Hey, rockers! Pode entrar, Tia Rock!
O Van Halen que tem aí participação também em vários filmes, né? O De Volta pro Futuro, eu lembro que faz uma citação a ele, né? Ele é citado no De Volta pro Futuro. É, ele tem também o The Final Countdown, que deve ter tocado em pelo menos uns 50 filmes que eu já vi.
Jump também já contou muito.
Mas é uma pessoa muito importante que faleceu esse ano, é verdade. Uma ótima lembrança.
É, o Van Halen, ele morreu, saiu recentemente, agora tem 2-3 dias. Foi confirmado que ele teve um acidente vascular cerebral e ele também tinha um câncer no pulmão. E aí, em decorrência disso, ele acabou falecendo aos...
Pessoa com o Google aberto, o Wikipedia aberto ali. O trabalho de pesquisa. Eu acho que pode ser um programa com um trabalho de pesquisa invejável.
Cara, é muito, velho.
É, eu acredito que se a gente continuar assim, a gente vai estar no próximo In Memoriam, né?
Mas é. Podcasts que morreram em 2020, Podiceia.
Aliás, morreu alguns podcasts em 2020, hein? Podcasts/programas. O Judão, né? O Judão,
é verdade, o Judão acabou.
Judão acabou. O Judão acabou o projeto todo, né? Não foi só o podcast, sim, foi tudo. O site.
Ah, os podcasts tudo, né? Que foram pro Spotify também morreram quase todos, né? Ninguém escuta no Spotify.
Isso, perde patrocínio, isso mesmo. A gente tá bem demais, né, Felipe?
Tamo ótimo aqui. O Spotify, adoro vocês, mas por favor, coloca a velocidade 1.5, pelo amor de Deus.
E morreu.
Mas aproveitando que a gente tá no tema de música, recentemente também a gente teve a morte do Paulinho, do Roupa Nova, que é uma das bandas mais...
Nossa, eu entendi você falando Paulinho Gogó.
Paulinho Gogó. E uma das bandas mais tradicionais do Brasil, aí foi tema de 1 milhão de novelas. Foi a banda, acho que mais teve tema em novela até hoje, foi o Roupa Nova.
E quando não teve tema de novela com eles fizeram arranjo do tema de novela. Porque, por exemplo, A Lenda, música clássica de Sandy Júnior, é produzida pelo Roupa Nova. Pouca gente sabia disso, mas ela é composição do Roupa Nova e produzida por eles. Então o arranjo é do Roupa Nova. Se você canta A Lenda... É por causa do Roupa Nova.
Verdade. O grupo nunca havia se separado. Eram todos tricolores, todos torciam pro Fluminense, inclusive.
Nossa. Mas aí foi desgosto, né?
Por isso que deu certo.
Foi desgosto, né?
Foi por isso que tá tanto tempo.
O Odaí saiu, deu ruim.
Por isso que tá tanto tempo aí.
Todo mundo torcendo pro mesmo time, né? Deu certo. Ninguém brigava.
É, cara. Você ficava puto. Ficava com o Fluminense. Então você conseguia transferir.
Mas ficava todo mundo junto, né? Ficava todo mundo puto junto.
Verdade.
Ficava todo mundo juntinho, puto.
Aproveitando também que tá ainda na música, que morreu o seu Francisco, filho dos dois filhos de Francisco.
Ele é filho do... Calma, hein? Ele é filho dos dois filhos de Francisco?
O Francisco, pai dos dois filhos de Francisco. Pronto, aí, agora sim. É.
Desculpa, seu Francisco. Desculpa, se eu estiver, desculpa.
Ele já tava doente há algum tempo, né?
É.
E aí, acabou. Esse ano ele. É.
Ele já tava doente há algum tempo. É, acabou.
Porra, o Jotinha, cara, personalidade do WhatsApp, um dos melhores humoristas do Brasil, também faleceu vítima de Covid.
Pô, aí tu me fode, hein? Melhor humorista é foda.
Jotinha era o melhor humorista do Brasil, sim.
Jotinha, a única coisa engraçada dele era ser pequeno, não tinha mais nada. Vamos falar de pessoa pequena, vamos falar do Sérgio Noronha aqui, faleceu.
Sérgio Noronha.
Adorava o Noronha, morreu. Como comentário.
Ele já havia se aposentado da televisão, né? Já havia saído da televisão há algum tempo. Era comentarista, foi da Band, foi da Globo também. Dormiu já ao vivo em transmissão de futebol. Como?
Verdade,
é por isso que o Thiago lembrou dele, né? Porque o Thiago já dormiu em gravação do podcast, ele entende desse rolê. O
Thiago já dormiu em podcast, já ficou bêbado, já ficou chupando gelo em podcast, que foi um terrível pra editar, porque ficava toda hora chupando gelo, aí dava uns estalos no áudio, era terrível.
Pô, a gente teve também o Rodrigo Rodrigues, né, cara? Uma grande perda.
Teve, verdade.
baita perda, Rodrigo Rodrigues.
Esse aí a gente já... Na verdade, já falamos de alguns, né? O Paulinho foi por conta do Covid e o Rodrigo também foi por causa do Covid. É, foi decorrência da pandemia, né? O Rodrigo, ele teve um caso ultra grave, né, do Covid, né, que gerou trombose, gerou diversos outros problemas, e aí ele acabou falecendo. Mas era um comentarista incrível, porque ele era músico, ele era escritor, os comentários dele eram muito diferentes, porque ele sabia fazer humor, mas também falar de futebol, era um jornalista muito bom, então, tipo, o combo dele era muito irado.
Eu gostava muito dele, muito. Desde do Resenha ESPN, pô, era muito legal o Resenha ESPN. Ele sempre tocava alguma coisinha. Ele era bem talentoso, mas quando o Covid pega, assim... A gente teve alguns atores e atrizes que morreram por conta de Covid esse ano, né? E o Rodrigo Rodrigues foi pro meio esportivo, talvez, acho que é uma das grandes perdas de 2020, junto...
Eu acho que não só pro meio esportivo, porque eu lembro de muitos humoristas, muita gente... É, homenageando ele, sabe? Tipo, a Dinê, muito da galera ali do humor da Globo tinha uma relação muito forte com ele. Eu acho que não. Ele é por conta desse combo, eu acho que ele extrapolou muito. Ele não ficava restrito ao esporte, ele tinha um bom relacionamento com outras áreas, sabe?
Ah, junto do esporte ali, o Fernando Vanucci foi também uma das grandes perdas pro jornalismo esportivo.
A África do Sul é logo ali.
Zambrota! Canavaro! África! Fez. Esse programa é icônico, porque ele fez esse programa na Rede TV, o Fernando Vanucci, logo após a eliminação do Brasil para a Holanda na Copa de 2000. E. Não, na verdade foi a Copa de 2006 que foi eliminado pela França.
2006.
E ele fez o programa bêbado, ao vivaço, na Rede TV.
Ele fez sobre a base de psicotrópicos.
A base de psicotrópicos. É um dos melhores programas até hoje na história da televisão brasileira. Procure
Aliás,
na internet.
Aliás, falando em pessoas à base de psicotrópicos, a gente tem a perda da Vanusa, né? Depois daquela... Risonho e límpido.
Vanusa.
A imagem do Cruzeiro.
Ela sofreu com esse hino nacional, né? Era algum problema de saúde que ela teve ali no dia, não sei se... Não foi labirintite, né? Porque labirintite você fica...
Não,
tonto.
Foi psicotrópico.
Ela foi, foi psicotrópico, mas Vanusa também faleceu em 2020.
Cara, teve... Da música teve também o Arnaldo Sacomani, né?
Arnaldo, um dos maiores jurados do Ídolo.
O cara mais...
Um dos jurados mais odiados do Ídolo, mas um grande produtor musical.
Exato, exato. Foi o Miranda, né, primeiro? Eu não lembro qual ano que foi. Então, foi ele, depois foi o Arnaldo. Thomas e a menina lá? Cuidado, hein? Se preparem, hein? Cuidado.
Era Liz, né? O nome? Liz.
É Liz, isso.
Mas o Sacomani e o Miranda também, né? Eles eram os dois jurados do Ídolos que eu acho que eles se perderam no personagem, né?
Sim.
Que eram grandes produtores, mas de repente eles viraram, tipo, dois babacas, assim, que ninguém gostava do cara. Mas que foram grandes perdas, né? Porque ele era, assim, um grande produtor musical.
Sim, sim.
Sim, sim.
Antes dele se perder no personagem. Depois que ele se perdeu no personagem, não acompanhei tanta carreira.
Um compositor grandioso que morreu em 2020 foi o Ennio Morricone, que faleceu em 2020 também.
Foi esse ano, Morricone.
Foi
esse ano.
Caraca, maluco.
Eu lembro que eu entrei no dia na rádio pra falar sobre ele. Foi o único esse ano que a gente fez isso. O Ennio Morricone era gigante. Mas aí ele também morreu de velhice, né? Ele não teve nenhum problema, era a hora dele, ele já tinha mais de 90 anos.
É, pra quem não sabe...
Não que ele não pudesse viver mais, podia viver mais, assim, de boa. Não tô falando que ele morreu mais. Ele morreu de causas naturais, né? Causas naturais relacionadas à velhice. Mas estava compondo até, tipo, 80 e tantos anos, quase 90, ele ainda estava compondo e compondo muito bem. Acho que Oito Odiados é dele, sim, né? E foi o quê? 4, 5, 6 anos atrás. Então, assim, o cara tava mandando muito bem.
Sim, ele compôs uma peça só pro Oito Odiados e Tarantino usou logo toda ela no começo do filme. Mas, enfim. O Ennio Morricone, pra quem não sabe, é um dos caras que fez trilhas sonoras aí de Faroeste e tal. E aquela famosinha que o editor vai colocar agora, que eu não vou reproduzir aqui.
Exclusiva pra você.
Essa é uma das grandes famosas dele. E a gente teve também a perda do Moraes Moreira, né? Falando.
Moraes Moreira também.
Música em grandes compositores.
Moraes Moreira também.
cara foda demais. Novo Baiano. Eu ia lhe chamar.
Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar.
Eu ia lhe chamar.
Eu lembro de que tinha uma esquete do Pânico que ficava as pessoas correndo atrás das pessoas de outras só cantando. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar.
E morreu.
É, a Diana Rigg. De Game of Thrones, faleceu em 2020 também.
É verdade. Que muita gente só conheceu ela, né? Tipo, agora por Game of Thrones. Ela fez. Ela foi Bond Girl. A gente falou do Sean Connery.
Sim, sim.
Ela foi Bond Girl não com o Sean Connery. Ela foi Bond Girl no único ano que o Sean Connery não fez o 007, que teve uma quebra. O Sean Connery, ele teve um problema. Que eu nem sei qual é. Eu acho que era alguma coisa relacionada a vício. Mas ele não quis fazer em um ano, e aí contrataram um cara, ele fez só um ano de 007, foi um filme, no outro ano o Sean Connery voltou, mas nesse único filme que deu esse intervalo é o filme que a Diana Rigg é a Bond Girl, lá na década de 70, começando a década de 70, e fez vários outros filmes, era uma grande atriz britânica, e que bom que, tipo assim, acho que pouca gente falava dela, e Game of Thrones deu aquele último gás pra todo mundo conhecer ela. Eu acho que foi bem legal.
Sim. O Game of Thrones deu voz pra vários personagens idosos, né? Vários atores e atrizes idosos ali pra terem suas últimas chances de grandeza nos seus papéis.
Teve a morte trágica também da Naya Rivera, né?
Naya Rivera.
Teve.
Foi... Todo mundo ficou caraca. Daquelas mortes que acontecem de repente. Assim, teve a do Chadwick, que ele tava doente, aconteceu de repente, todo mundo ficou em choque, mas ele estava doente. A da Naya foi daquelas que são tragédias.
Sim, sim.
Sim.
De repente, que ninguém espera, a pessoa vai nadar com o filho, aí some, e aí depois descobre que ela faleceu.
É. Ela se suicidou?
Então, não se sabe, né, cara, ainda, se foi suicídio.
Eu não vi se teve causa.
Se afogou. Ela foi nadar com o filho, e aí em determinado momento ela pede pro filho entrar no barco, o filho entra e ela fica lá. Então ninguém sabe se ela continuou nadando e se afogou ou se ela se suicidou.
Né? É, foi bem trágico.
Ninguém sabe.
Sim,
ao certo.
Mas é a tragédia, né? É o que falam que a maldição de Glee, né?
Sim,
que Glee também, a galera do elenco de Glee morre sempre de um jeito trágico.
Morre ou se envolve em coisas erradas, enfim.
É.
Uma série de fatores.
Um diretor que faleceu esse ano foi o Alan Parker, aí, diretor de Evita... Expresso da Meia-Noite dele, na Mississippi em Chamas, também faleceu em 2020. Foi em julho, se não me engano. Foi em junho.
Sim,
julho.
Sim. Teve o Kirk Douglas também, né? Pai do Michael Douglas e grande.
Michael Douglas!
Esse aí, com 103 anos de idade.
Sim,
Kirk Douglas
esse viveu. Esse viveu.
É.
Viveu
esse
muito.
Viveu até demais, viu?
Nossa, Hoffman. Hoffman desejando o mal de pessoas.
Esse
meu. Mas ele que vai ser citado no montagem paralela de Verão, que aí eu já tô dando spoiler, que vai vir aí depois desse programa. Ele foi citado por conta de um filme no montagem paralela de Verão, o Kirk Douglas. Um grande ator. Ele fez Spartacus do Kubrick, fez vários filmes muito bons que vão ficar para sempre. Que isso é legal, né? A gente tá falando da galera e é uma galera que, tipo assim, que é famoso, tem um pouco disso, né? Que a galera morre, mas o trabalho dela tá aí. Então a gente vai sempre
sim,
se lembrar dessas pessoas.
Permanece.
O
Joel Schumacher também, por exemplo, que morreu esse ano. Diretor de Um Dia de Fúria.
Sim.
É Batman também dele, Batman Robin.
Batman, temos. Infelizmente, ele é uma parada que é um pouco triste, eu acho, porque... Quando ele morreu, todo mundo só falou do Batman, né? Que é um dos trabalhos mais questionáveis dele. Aqueles dois Batmans, do Batman de Mamilos, né? E tal. Mas ele era um grande diretor. Ele fez uns filmes muito legais. Tem, tipo... A gente tá falando de filme do Supercine. Temos um clássico do Supercine, que é do Joel Schumacher, que é Por um Fio.
Por um Fio.
Colin Farrell, na sua cabine de telefone. Filme que se passa em um cenário só, que é um filmaço.
Adoro esse filme.
Eu gosto muito de Por um Fio.
Também adoro.
E é do Joel Schumacher. E muita gente não lembrava disso, né? Só falavam do Batman vs Superman. Do Batman. Opa! Não, o Zack Snyder ainda não morreu.
Opa! Meu Deus. Quando
Zack
você
Snyder,
pensa que não.
Nosso Drink Game. Zack Snyder.
O Zack Snyder.
É o Snyder.
Daqui a pouco a gente fala do Christopher Nolan aqui e pronto, fechou o bingo do Podzaia.
Até quando a gente não quer.
O talento de Christopher Nolan, em Tenet. Então ele morreu, acabou morrendo em 2020.
Acabou, morreu também o contrato de Christopher Nolan com a Warner. Porque a Warner vai lançar coisa na TV e Christopher Nolan não gosta do filme dele seja visto na TV.
Mal, né? Provavelmente Denis Villeneuve também morreu. Enfim, a galera morrendo, né? Teve com o Chata Farrell, que é a Berta.
A Berta.
Dos Homens e Meio, que faleceu.
A Berta, verdade.
Grande atriz.
O nosso Darth Vader corpóreo, né? O David Prowse também faleceu. Sim. Esse ano, acho que ontem também faleceu o ator que fez o Boba Fett.
Sim, sim.
Na primeira versão de Star Wars, né? Não dessa de Mandalorian. Também faleceu alguns personagens. Os filmes mais antigos aí, vai chegando uma época que a gente vai perdendo muitos atores, muitas atrizes, né? Porque vai chegando o tempo delas, né? Então, desses filmes clássicos, as pessoas vão, infelizmente, vão acabar falecendo.
É, não, mas sim, é o que a gente tava falando, né? São aquelas pessoas que, às vezes, o choque até não é tanto, né? Porque são pessoas que elas já são idosas, são pessoas que já fizeram muita coisa, então ali a gente sabe, por mais que a gente não queira admitir, né? Tipo, ah, você não quer que a pessoa faleça, óbvio. Mas você sabe que você compreende que ela tá chegando no fim da jornada dela de uma forma ou de outra, né?
Sim.
É, que não é por doença, é aquela causa natural. É, a pessoa tá ali, ela vai ficando velha e de repente chega a hora dela, né? Mas tem outros, eu acho que da música teve um que a gente não falou, que é o Neil Peart, que é o baterista do Rush.
É verdade.
E ele também faleceu esse ano. Outro ícone do rock, um dos maiores bateristas, eu acho. Ele tocava com uma bateria imensa. Que tinha, tipo, o dobro de tambores numa bateria normal. É. O cara era uma parada insana.
Se você pesquisa o nome dele no Google, as fotos sempre são com baterias enormes, assim, cercando ele. É bizarro.
Sim. E morreu.
Partindo para a parte de desenhos e ilustrações, a gente teve duas perdas muito significativas em 2020. Primeiro foi do Alberto Uderzo, é o criador de Asterix e Obelix. Também faleceu junto com o Quino, que é o cartunista criador da Mafalda, o argentino Quino. Foi o traço da morte que levou. Caraca, bicho. E o Quino também acabou falecendo. Aí, junto com o Maurício de Souza, os dois eram os dois grandes cartunistas.
Que não morreu. Maurício
tá
de
vivo.
Souza não 90 morreu.
90 anos aí nas costas.
Sim, tá,
eram as duas grandes, os dois grandes expoentes da América do Sul, né, com cartoons e tal, e o Quino, infelizmente, faleceu.
É, não, desses dois, o Quino é o que mais me marcou a morte, porque Mafalda, eu cresci em todos os livros didáticos brasileiros, existem tiras da Mafalda, é regra, não pode sair, um livro didático não sai da gráfica se ele não tiver pelo menos umas 10 tirinhas da Mafalda, então assim, a gente esbarrava em tirinha da Mafalda em qualquer lugar, mesmo sem procurar, mesmo sem ir lá e comprar o livro, você esbarrava em tirinhas da Mafalda, então... acabou me marcando mais do que Asterix e Obelix, que eu conheço basicamente o filme.
Sim,
né?
Sim.
Teve o ator indiano também, que morreu, o Irfan Khan, que é o cara que fez o Pi, né?
O quem? Quer ser um milionário.
Isso, queria ser um milionário, As Aventuras de Pi, que ele faz Pi mais velho. Fez o Jurassic World.
Ele era bem novo, né? Eu não lembro do que ele morreu, mas ele era bem novo.
Ele morreu de tumor neuroendocrino raro.
Caraca,
tenso, né, cara?
Umas doenças, né?
Mas
cara,
ele era novo. Ele era bem novo.
Tipo. Não, era novo.
É novo, né? Não.
As senhoras do Brasil estão com raiva de agora. Senhoras de 50 anos falando o quê? Falando que eu não sou novo, menino? Eu, hein?
Sabe quem morreu também em 2020? O ex-juiz Nicolau dos Santos Neves, o famoso Lalau. Mas por que eu tô citando ele aqui?
Aleatório, mano.
Não é aleatório. Por que eu tô citando ele aqui? Em Aladdin... No clássico desenho da Disney, não a versão live action, em uma das músicas do início, quando os policiais estão perseguindo ali o Aladdin dentro da cidade, os policiais gritam Lalau!
Pois bom, por isso que sou ladrão.
Ladrão, rato!
Lalau!
Opa!
Foi só um pãozinho.
Quando o Aladdin rouba enfim, um pão, sei lá o que ali. E o Lalau ficou eternizado na música de Aladdin, porque foi mais ou menos ali na mesma época que o filme surgiu. O Lalau tava em alta, porque roubou pra caramba. E foi prestigiado, ganhou aí uma homenagem da Disney. Um dos filmes clássicos dos seus personagens.
Caramba, tu deu uma volta grande pra justificar essa merda, hein? Tu
falou. Aham, cara. Não, mas o Lalau foi homenageado pela Disney. Cara. Você já foi homenageado? Não, o Nicolau dos Santos Neves já.
Mas... Teve o Ian Holm que morreu também, que é um androide. Ian Holm, faz um androide. Faz o. Ele fez Senhor dos Anéis, Hobbit também, né?
Sim, então, sim.
E fez.
É, ele
o Android,
fez o.
O Alien. O oitavo passageiro. Um spoiler de Alien, né?
Ele é pai do Bilbo? Não, é tio do Bilbo?
Ele é o Bilbo Bolseiro.
Ah, não, ele é o Bilbo, né? É verdade.
E morreu.
A gente também perdeu em 2020 o eterno pai do menino maluquinho, o Eduardo Galvão. Faleceu agora. Sim. Também algumas semanas. Decorrência também.
Nossa, eu já falei, calma, o Ziraldo morreu?
Não,
Caralho, mano. Tá, o eterno pai do menino maluquinho, eu falei, eita! O Ziraldo.
Eu tenho uma teoria aí que o Ziraldo e o Sebastião Salgado são parentes ali de sobrancelha e nunca vão morrer, porque a sobrancelha ali segura a pessoa.
Aleatoriedade.
De um jeito inacreditável. O Eduardo Galvão faleceu por conta de Covid-19 também. É, me marcou muito enquanto eu era adolescente, menino novo, criança lá em Guaçuí, menino que não era esperto e via muito menino maluquinho.
Até hoje, né?
Até hoje parece que eu tô em Guaçuí. E o Eduardo Galvão era ali o pai do menino maluquinho na série. Acho que foi nas três fases, né, do menino maluquinho. E acabou falecendo por conta de Covid também.
É, ele morreu bem novo também. Ele tá falando de alguns que morreram novos. Outra pessoa que morreu bem nova é a Kelly Preston, que era atriz e a esposa do John Travolta. Ela também morreu assim. É. Se eu não me engano, ela tinha 47 anos, 47, 48 anos, morreu bem nova. É, também foi aí uma perda.
Teve um cara que não era tão famoso assim, mas eu acho que é um artista que influenciou muita gente em podcast. Que foi o Howard Stricker, né? Um dos parceiros ali do Nerdcast.
É verdade, é verdade.
Foi um cara que fez a HQs pra eles, participava de vários podcasts de ficção científica. Tem um podcast de 2001 que eu acho maravilhoso, que ele fala, o pessoal fala que é o bebê gigante, ele fala, não, é o bebê gigante, é a perspectiva, ele fica gritando. E tinha uma voz incrível, né?
É, sim, era. É bem característica a voz dele.
Essa parada do bebê gigante, o Thiago continua gritando. Inclusive, eu não vou chamar ele pro podcast de 2001 quando eu fizer, porque eu sei que ele vai gritar essa mesma coisa.
Então não chame.
Ora, não chame então, vice.
Apesar de eu saber que é verdade, não quero chamar pra você gritar.
É, outro ator também já carimbado em novelas que acabou falecendo foi o Gésio Amadeu.
Ele fez várias novelas aí da Globo. Sim. Tinha Escravos, ele fez.
Isso é verdade.
É verdade.
Assim como a Daisy Lucide, que também faleceu. Essa já é um pouco mais velha, mas também acredito que foi de Covid também, se eu não me engano.
O Gésio foi de Covid, né? Ele foi mais uma vítima da pandemia.
É, eu digo a Daisy Lucide.
Não, mas os dois, eu acho que os dois foram, sim, vítimas da pandemia.
É. Junto do Flávio Migliaco também.
Migliaccio. Migliaccio. Cadê o Italiani?
Fazia ele e aquele cabelo maravilhoso que ele tinha, sempre esvoaçante. Ele era um careca cabeludo, né? Fazia personagens de roça.
Eu lembro muito dele fazendo Tapas e Beijos, que ele era o Seu Xalita.
Seu Xalita.
Ah, grande Seu Xalita. Grande Seu Xalita.
Verdade.
Porra, o Max von Sydow, cara. O Max von Sydow morreu esse ano.
Max von Sydow morreu esse ano. Caraca. Também. Outro que tinha os cabelos esvoaçantes parecia... Não, mentira, não parecia com o Fábio Miguel.
O Fred Willard também morreu esse ano.
Fred Willard morreu esse ano.
Vai, tá todo. Só os caras tops, infelizmente,
nos deixaram. E o Fred Willard, ele teve uma série com ele que foi lançada pouco tempo depois. É Space Force. Ele fazia faz o pai do Steve Carell em Space Force.
É, então não merecia realmente ser lembrado.
Caraca.
Mas é...
Nossa.
Caraca.
Por isso Space Force...
Eu acho ele muito parecido com o David Hasselhoff. Eu sempre achei que ele fosse pai do David Hasselhoff.
Eu lembro mesmo.
Tem um outro senhor que morreu, que é o Jerry Stiller. É o pai do Ben Stiller. E ele fazia vários filmes do Ben Stiller. Sempre interpretando o pai do Ben Stiller. E ele faleceu esse
Entrou
ano
aí
também.
Entrou aí junto do Kirk Douglas, né? É, morte de pais de famosos.
Bem específico, né?
Entra na categoria morte de pais de famosos. Né?
Tem outro nessa categoria, que é o Carl Reiner. é um grande diretor de Hollywood, mas o filho dele acabou ficando mais famoso do que ele. O filho dele é o Rob Reiner, que fez o filme que é a adaptação do Stephen King. Conta Comigo, ele é o diretor de Conta Comigo.
Ó, teve uma pessoa que morreu, e não era famosa, mas infelizmente, por causa disso, ela se tornou famosa, que foi o George Floyd, né? Eu acho que
é verdade.
Foi um nome importantíssimo, assim, esse ano, né, pra gente...
É verdade.
Só relembrar dele, a sua morte acabou originando vários movimentos que mudaram a história, o rumo da história, aqui no Brasil, inclusive, e mudaram as eleições americanas, assim. Eu acho que George Floyd, a forma como o ex-presidente agora, Donald Trump, a forma como ele se comportou depois do assassinato do George Floyd, eu acho que foi uma das coisas fundamentais também que não reelegeu nos Estados Unidos. Eu espero que isso mude, né, a nossa mentalidade também aqui no Brasil.
A morte do George Floyd foi muito significativa para movimentos políticos, culturais, no esporte também, né? Então, é uma morte que vai ser lembrada há muito tempo ainda. Virou mártir e um símbolo de uma luta muito importante.
E aí a gente continua na torcida de que mude algo, né? Porque não mudou, na verdade, né? Tipo, teve vários protestos, mas aí agora, há pouco tempo, aqui no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu no meio do Carrefour, aconteceu basicamente a mesma coisa, com a pessoa falando, eu não tô conseguindo respirar, é uma cena extremamente, bizarramente parecida. Então, e tristemente parecida, né?
Dentro desse movimento político, a gente teve a morte também do Hosni Mubarak, que ele foi o ex-ditador do Egito. E por que eu tô falando isso? Tá completando 10 anos da Primavera Árabe, um movimento que influenciou muito politicamente ali os países árabes por conta das suas ditaduras. Então, o Egito foi um dos países que foi influenciado por isso. E o Hosni Mubarak era o ditador na época da Primavera Árabe. E acabou falecendo aos 91 anos. Isso aí também já vai tarde, tá? Isso aí...
Já vai tarde, É a Primavera Árabe que caiu na minha prova escrita da UFES.
Foi, cara, foi mesmo.
E eu errei a pergunta.
Eu aceitei.
Não, eu ganhei só metade da nota, porque eu fiquei enrolando.
Agora
eu sabia responder, mas eu não sabia responder completo. Sabe aquela resposta que é 0,5? Então, foi essa aí.
Agora o programa mudou a sua vertente, a gente vai falar de mortes de pessoas que a gente gostou que morreu. Vamos lá.
a Olivia de Havilland, que o Hoffman falou, ele esqueceu, né? Ele usou ela na abertura, ele esqueceu.
Eu risquei o nome dela, aí eu passei por ela, depois eu falei na abertura, eu risquei.
Mas é porque eu lembrei dela porque ela não quis que a companheira de elenco dela, que era negra, ganhasse o Oscar. Ela fez campanha contra, então eu pensei nela quando a gente falou, pessoas que a gente gostou que morreu. Não necessariamente eu gostei que ela morreu, mas assim, é porque eu lembrei dela mesmo.
Gostou,
nesse momento.
Sim,
porque ela fez campanha contra.
Gostou.
Mas era uma atriz de Hollywood que teve muita importância ali no cinema na década de 20, 30, 40.
E o vento levou.
E morreu.
E aí, pra finalizar a nossa lista, a gente teve também a grande perda do Tom Veiga, que fazia o Louro José, né? Talvez uma das mais inesperadas.
Sim.
Dentro da cultura pop brasileira, né? Dentro da cultura da televisão brasileira, o Louro José era um ícone ali junto com a Ana Maria Braga no Mais Você, e acabou falecendo de repente, vítima de um AVC, e depois de decorrência dele, acabou morrendo também. E deixa ali um vazio no Mais Você. Hoje, de manhã eu tava assistindo e dá assim, uma certa dó de ver a Ana Maria sozinha. E por mais que de vez em quando o Louro José fosse chato pra caralho, ele tinha ali uma válvula de escape pra ajudar a Ana Maria no Mais Você e tal. Era divertido. Ele mandava muito bem nisso, mas de repente morreu.
Foi uma perda bem comovente, né? E principalmente, eu acho que... Porque eles fizeram também a escolha muito certa, eu acho, de não substituir o ator, né? Não, não colocaram outra pessoa pra fazer o Louro José, então...
Um antivacina, né?
Não colocaram alguém antivacina pra fazer o Louro José. Então, o Louro José acabou... entre aspas... Não, nem entre aspas. Ele acabou morrendo também, né? Junto com o seu criador. Eu não sei se eles vão colocar outro boneco no lugar em algum momento.
Eu contrataria o Huguinho da Palmeirinha. Eu tinha contratado o Huguinho pra
Palmeirinha, que também quase que tá nessa lista aqui, viu?
Foi.
Palmeirinha.
Faltou pouco. Ali, viu? Andou na corda bamba do slackline da morte.
Foi mesmo. A Palmeirinha, ela passou mal algumas vezes, estava internada, acabou de sair da internação. Mas
isso, por conta da pandemia, várias pessoas fizeram, né?
Sim, sim. Tom Hanks, lá no começo. Quem lembra que o Tom Hanks foi o primeiro infectado? Quem lembra? O
famoso infectado. Lá na... já tinha Covid lá na Austrália, quando o Tom Hanks foi infectado. E
todo mundo em choque quando o Tom Hanks pegou o Covid, que era o famoso que pegou o Covid. Sim, agora, cada semana que é o famoso pegando o Covid.
É banalizado.
This Is Us refletiu muito bem isso, porque
This Is Us pegou o Covid, This Is Us, né, também. A série pegou o Covid?
Não, This Is Us, ela... Assim como todas as séries, ela teve um período, né, de cancelamento, de espera, né, pra gravar, porque não puderam gravar coisas por muito tempo. E aí ela adaptou, tipo, os personagens estão usando máscara e tudo mais, ela adaptou, a pandemia entrou dentro da série. E aí, um momento que eles se tocam que a parada tá grave é esse, tipo, eles ligam o computador, alguém vira e fala, o Tom Hanks pegou Covid, e fala, meu Deus, então o bagulho tá sério. E eu acho que foi isso pra muita gente, sabe, foi refletido, porque quando todo mundo leu, eita, Tom Hanks pegou e falou, caraca, né, o Tom Hanks pegou, gente. Aí a galera deu aquele, e se morreu o Tom Hanks? E agora? Porque Tom Hanks, né, cara, ele já foi um náufrago, morrer com a pandemia, chatão.
Mas 2020 vai ficar marcado como o ano da banalização da morte. Todo dia cai aí 3, 4 aviões por dia no Brasil e morre tanta gente, banalizaram completamente. Covid virou um evento. Você vai ali na social com seus amigos, vai pegar Covid, tá de boa. E foi isso 2020, né? Muita gente que a gente falou aqui morreu em decorrência da vida, né? Assim, morreu de velhice, teve doenças e tal. Mas uma delas era evitável, que era a Covid. Mas como sociedade a gente falhou muito e a gente perdeu muita gente por conta dessa falha da sociedade, que foi não respeitar uma doença que pode ser muito cruel em muitas pessoas, mas que em outras... acaba passando despercebido, e por passar despercebido as pessoas deixaram ela continuar aí, e a gente tá vendo todo dia aumentando o número de casos, praias cheias, bares, ruas, enfim, tá tudo muito cheio e as mortes aumentando de novo.
É isso aí, vamos terminar pra cima esse programa, é assim que eu gosto. E como diz meu pai, em 2020 morreu quem nunca morreu antes.
Mas espero que a gente volte em 2021 para fazer um Podiceia in memória com menos mortes por conta de Covid, espero que já esteja vacinado. E quero saber de vocês, qual o desejo para 2021? O que vocês pensam que vai ser esse ano?
Eu não quero ter a ousadia de falar o meu desejo para 2021, não. Desejei coisa pra caralho para 2020 e deu ruimzão, mano. Acho que é ousadia demais falar que tentar planejar alguma coisa logo de cara, assim.
Em 2021, eu quero só estar vacinado. Acho que só a vacina na minha bunda. Isso aí.
Gostaria muito. Apesar de estar com dúvidas, né? Se vai acontecer. Mas assim, se o Dória promover o turismo de vacinação, eu tô indo aí pra São Paulo. Vou me abrigar na casa do Thiago.
Não precisa ser um residente em São Paulo. Só estar na cidade já pode ser vacinado.
O João Dória, então, ele convidou o Lula e a Dilma pra vacinar. Então, assim,
eu gosto dele, do jeito que ele irrita o Bolsonaro.
Ele trabalha pra irritar mesmo, ele sabe como vai.
Ele sabe.
É empreendedor, né?
É o nosso Joe Biden, né? Ele é gestor. Ele é gestor.
Minha nossa.
Sou gestor.